Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath.
E eu sou o Thiago.
E hoje a gente está de volta para mais um episódio muito legal em parceria com o Vinho Brasileiro. Vinho Brasileiro, que é o canal oficial dos vinhos brasileiros, óbvio. Para quem não segue ainda, é @vinho.brasileiro. Tá cheio de conteúdo incrível. É um Instagram totalmente novo, com muita coisa legal. Inclusive, tem vídeo lá do Umami. Vão lá ver, apoiar, dar like, comentar, porque tá muito lindo. Bom, a gente falou na semana passada sobre algumas dicas para ajudar a comprar vinho melhor, mais fácil, ou seja, economizar, comprar vinho de uma forma mais certeira, entender o que a gente gosta para saber o que comprar. E hoje a gente vai falar sobre os estilos diferentes de vinho. E Thiago, quero começar já te fazendo uma pergunta: qual é o teu estilo de vinho?
Ai, meu estilo, uma pergunta muito...
Muito capciosa, muito complexa, né?
Exato, eu acho que...
Hoje, então estilo essa semana, então, vamos lá.
Eu acho que depende muito da situação, né? Então vamos lá, essa semana eu tomei vinho tranquilo, bastante.
Tá.
Também tomei espumante.
Tomou fortificado, que eu vi bastante, aliás, eu tomo bastante fortificado essa semana, hein?
Então eu passei bem pelos estilos.
Passou por todos os estilos. Isso é uma coisa muito legal, a gente vai passar por todas essas coisas aqui nesse episódio, mas é uma coisa muito legal de perceber como a gente vai mudando de estilo conforme a gente vai bebendo, né? Quando eu comecei a beber vinho com mais frequência, vamos dizer assim, eu tinha um estilo que eu adorava, que era aquele estilo de vinho super potente, com muito tanino, bem marcado, aquele que quase parecia que ia cair o dente. Amava isso. Com o tempo, eu passei a migrar para outros estilos e hoje eu tô em vinhos mais leves. Na verdade, para falar bem a verdade, eu ando bebendo branco. Inverno e verão, bebendo vinho branco. Mas quando ando bebendo tinto, procuro tintos mais leves. Só que é fase, né, gente? A gente tem fase. Assim como o nosso disco favorito, a gente pode continuar amando, mas para de ouvir por alguns anos. Vinho é a mesma coisa. A gente vai mudando e é super normal e é super legal entender como a gente também muda, né? Então hoje a gente vai falar de alguns estilos de vinhos, das principais divisões e categorizações de vinhos. Então, se você já conhece todas, fica por aqui para ver se não tem algumas diferentes que a gente vai falar. E se você não conhece, presta bem atenção. Vamos lá. Primeira divisão clássica, o Thiago acabou de trazer pra gente falando do que ele bebeu essa semana, que são os vinhos tranquilos, espumantes e fortificados. Os tranquilos são aqueles vinhos, abre aspas, normais. O vinho que a gente pensa quando a gente fala em vinho branco, em vinho tinto, em vinho rosé. Basicamente é o vinho que não tem borbulha e que também não tem álcool extra. O espumante é fácil, né? O vinho que tem borbulha, o vinho espumante, é um dos mais fáceis da gente identificar. E o fortificado é um vinho que leva uma adição extra de álcool. Ele é fortificado porque ele recebe mais álcool, além do álcool que a própria uva produz. Então, isso vai gerar vinhos com um teor alcoólico mais alto, geralmente ali na casa dos 20%. E, geralmente, esses vinhos acabam sendo vinhos adocicados, por escolha do produtor, claro, porque isso depende do momento em que essa fortificação, essa adição acontece. O exemplo clássico são os vinhos do Porto, que todo mundo já ouviu falar, mas existem zilhões de outros tipos de vinhos fortificados muito bacanas.
Eu troquei a minha sobremesa ou chocolatinho noturno por uma tacinha de vinho fortificado.
Fortificado. Eu sou muito fã de vinhos de sobremesa, mesmo os que não são fortificados, aqueles que são só vinhos de colheita tardia, por exemplo, mas gosto muito dos fortificados, sim, é uma ótima sobremesa. Outra coisa que a gente pode usar para dividir os vinhos é a cor, e esse é simples: tintos, brancos e rosés. Mas vamos fazer já um parênteses. Vocês já ouviram falar de vinho laranja? Não é uma categoria extra, tá? Vinho laranja é um termo que se usa para vinhos brancos que foram feitos em contato com a casca, porque os vinhos brancos geralmente são feitos sem contato com a casca. Os vinhos tintos é que são feitos em contato com a casca, mas existem alguns brancos que são feitos com a casca e eles são chamados de vinhos laranja. Então não é uma nova categoria, é só uma forma de se fazer um vinho de uma forma diferente, uma forma. Falei muitas vezes a palavra forma. Mas enfim, o vinho laranja é um vinho branco. que é produzido com cascas. E se alguém perguntar de vinho verde, não tem nada a ver, viu, gente? Vinho verde é uma região produtora, é uma denominação lá de Portugal e faz vinho branco, tinto, rosé, espumante, tudo, tá? Não é uma cor diferente. Cor é vinho tinto, branco e rosé. E a gente ainda pode classificar vinhos pela doçura. O Thiago aqui já falou que ele adora os vinhos doces para sobremesa. E a gente está falando... E vinho doce, na verdade, a gente pode classificar em vários teores de doçura. Então, tem... Por exemplo, o vinho tranquilo, a gente já viu muitas vezes no rótulo seco e meio seco. O meio seco a gente quase não percebe, na verdade, que ele tem um pouquinho de açúcar extra. Lembrando que esse açúcar não é adicionado, tá, gente? Ele é fruto da fermentação mesmo. É o açúcar que resulta desse processo de fermentação, vem da própria uva. Quando a gente está falando de espumante, a gente tem aquele monte de categorias que começa do mais seco, que é o Nature, aí vem o Brut, que é um pouquinho menos seco, mas ainda é bem seco, aí a gente vai indo para o demi-sec, para o sec, enfim, tem um monte de categorias, principalmente nos espumantes, em relação ao teor de açúcar. Tudo açúcar natural resultante dos processos de fermentação. E quando a gente está falando de idade, a gente geralmente classifica os vinhos entre jovens, em evolução ou evoluídos. E aí, Thiago, puxa pra galera de novo aquela informação sobre os vinhos. Quantos vinhos são feitos para ser consumidos jovens?
Panela velha que faz comida boa é mentira, viu? Não cai nesse conto.
Não cai nesse conto. Pode até funcionar com a panela, nem sempre com o vinho. A gente falou no outro episódio, espero que vocês tenham ouvido, né? Não assistido, porque isso não é vídeo. Mas quem não ouviu, volta lá para ouvir. São mais de 95% dos vinhos do mundo são feitos para ser consumidos jovens. E o que é o vinho que é mais jovem? O vinho mais jovem vai ter muito mais aroma frutado, porque quando o vinho começa a evoluir, ele começa a mudar um pouco seus aromas. Os aromas frutados, eles vão mudando, a fruta de fruta fresca vai virando uma fruta, muitas vezes, fruta seca, fruta passa. Outros aromas vão surgindo aromas terrosos, etc. Mas nem todo vinho consegue chegar nesse momento. Porque, como a gente disse, são menos de 5% dos vinhos no mundo que são feitos para evoluir com qualidade. Os demais, eles precisam ser consumidos jovens em até 2 ou 3 anos, porque eles começam a perder esses aromas e não ganham nada de novo. E quando eles perdem, vai ficando aquele vinho assim, mais sem gosto, sabe? Que a gente não sente muita coisa. Então, quando a gente pensa nessa divisão, a gente pode encontrar vinhos que são só jovens, com bastante aroma frutado, floral, vinhos em evolução, que a gente ainda sente esse aroma bem frutado, mas começa a perceber um toquezinho diferente, é uma nota terrosa, uma nota de folha seca, mas essas notas dependem do tipo de uva, né, gente? Cada uva vai gerar aromas diferentes quando ele evolui. E os vinhos evoluídos, que já têm esses aromas mais sutis. E eles também mudam a cor. E aqui tem uma curiosidade. Os vinhos tintos, quando eles vão envelhecendo, eles vão perdendo cor. A cor vai ficando mais translúcida, mais delicada, vai ficando mais clarinho. E o vinho branco é o contrário. Ele começa com aquela cor super clarinha e vai ficando mais dourado, até chegar quase num âmbar, sabe? Aquele tom amarronzado. Pode chegar nessa tonalidade. Então, isso é muito divertido de entender. Assim, às vezes, pela cor, não é a única forma, né? Lembra que quando a gente vai falar sobre um vinho, avaliar um vinho, se for a ideia de vocês, a gente tem que ver tudo. Quais são os aromas, como é que tá a tonalidade. Mas isso é importante saber. Vinho tinto, quando começa a envelhecer, perde cor. Vinho branco, quando começa a envelhecer, ganha cor. E aí, voltando mais uma vez, porque isso é realmente muito importante, gente. Menos de 5% dos vinhos conseguem evoluir, envelhecer com qualidade. Então, não perca tempo, não guarda aquela garrafa especial que você ganhou, ou aquele espumante para abrir daqui a 10 anos no seu aniversário de casamento, porque o seu espumante provavelmente vai estar sem gás, seu vinho provavelmente vai estar sem aroma. Então, não fica guardando demais, abre esse vinho, saca logo essa rolha, entenda que a ocasião especial é o próprio vinho. Se tem um vinho bacana, abre o vinho e faz a ocasião especial, não fica guardando esse dia. E a gente também pode falar de vinho, que assim, quando a gente começa a falar de vinho, tem tanta variável, tem tanta escolha que o produtor pode fazer, Que assim, o produtor não pode ser libriano como eu, né? Porque é muita decisão para tomar. E eu, sinceramente, não consigo tomar muitas decisões com facilidade. Por exemplo, a madeira. Vinho com madeira, ele é melhor que o vinho sem madeira? Não. Madeira não define qualidade. Madeira, quando a gente está falando, é a barrica, né? Que geralmente é de carvalho. É, a escolha de passar um vinho por uma barrica de carvalho é do produtor. E isso depende muito do estilo que esse produtor quer criar. A barrica, geralmente, a madeira, geralmente, o que ela faz é dar uma amaciada naquele vinho que está mais arisco, sabe? Aquele vinho mais duro, aquele tanino difícil. Ele dá uma amaciada, ele ajuda a colocar alguns aromas novos no vinho, alguma coisa defumada. Tem vários processos que modificam um pouco os aromas e o estilo do vinho. E isso não define qualidade, isso define o estilo que o produtor quer dar à bebida. Pode influenciar no valor? Pode, porque a barrica custa caro. Todos esses processos que levam tempo custam caro. Só o fato de deixar um vinho dentro de uma vinícola para descansar por 1, 2 anos custa caro, né?
É espaço. Eu tenho uma analogia que é a história se tu vai comprar uma laranjeira, tá? Aí tu vai comprar uma semente de laranjeira, vai te custar, vamos dizer, R$1. Tu vai comprar uma laranjeira já com 3 anos dando frutos, vai te custar 150. E tu vai comprar uma laranjeira já com 6 anos, grande, praticamente transplantar, vai ser o triplo do preço.
Exato. Ou seja, a gente...
Tu paga pelo tempo, né?
Tá pagando pela paciência do produtor. Porque se a gente não tem paciência para esperar, a gente faz o quê? Paga mais caro pro produtor nos dar esse vinho já todo prontinho. Mas isso não quer dizer que vinhos que não passem por madeira sejam de qualidade inferior. Eu, inclusive, sou uma pessoa que ama vinhos brancos que não passem por madeira. Sabe aquele vinho branco super fresco? Geralmente um vinho branco que passa por madeira, ele fica mais encorpado, mais untuoso. E quando eu falo untuoso, eu tô falando daquela textura que parece mais grossa na boca. Como é que eu vou explicar? Quase licor, mas não é um licor. Então, eu prefiro vinhos brancos muito mais frescos, sem madeira, com bastante fruta, bastante acidez, bem fresco mesmo. Mas isso é uma questão de gosto pessoal. Então, eu vou dar preferência para comprar vinhos brancos que não tenham passado por madeira, porque é o meu gosto pessoal e eu procuro aquele estilo de vinho branco.
Isso é legal, né, Nath? De pegar, por exemplo, o Chardonnay, que a gente estava falando no último episódio, que era um coringa, né?
Exato.
Então, tu pegar um Chardonnay com passagem por madeira, tem muitos Chardonnays gaúchos aqui, super interessantes, Chardonnays do Brasil inteiro, que passa por madeira, e tem os que também são sem madeira, tu botar lado a lado e provar. E
parece pegar... vinhos diferentes.
São outros, são dois estilos completamente diferentes. E pegar um prato e testar com eles dois, entendeu? Isso é muito legal de fazer.
Isso é muito legal. Inclusive, agora o Thiago deu um bom exemplo que me lembra. Eu gosto, quando eu tô falando do que eu gosto de tomar, eu tô falando de tomar vinho puro. Com a comida, é outra história. Aí, dependendo da comida, pega uma massa com molho de queijo, molho branco, aquele Chardonnay que passa por barrica, que também é cremoso.
Vai ficar mais agradável.
Vai ficar delicioso.
Ou se tu pegar, por exemplo, vai comer um ceviche, aí tu vai pegar um sem barrica.
Barrica, pra ficar bem ácido, bem assim ácido. Como o ceviche.
Então, mas é legal testar, né?
É muito.
Entender o que tu gosta mais.
É muito bom testar e entender que, na verdade, a gente vai mudando. Pode ser que amanhã ou semana que vem eu decida que só quero tomar vinho branco com barrica, porque a gente muda muito o estilo. Inclusive, pra quem eu gosto de tomar, como eu falei, vinho branco, o inverno e verão. Pra mim não tem essa de estação do ano pra cada tipo de vinho, viu? Tem o quê? É temperatura incorreta e roupa incorreta. Se tá calor, por que tu não vai tomar um vinho tinto porque tá calor? Liga o ar-condicionado, gente. Se toma na frente do ventilador, tá tudo certo.
Eu tenho um amigo meu que quando tá 16 graus, ele liga o ar em 12, 14 e liga a lareira.
Esse amigo é tu, né, Thiago?
Não, tem amigo meu.
Esse amigo
é tu. Tem lareira aqui,
não tem, mas quando tinha, tu fazia isso, né?
Fazia isso.
Adorava ficar ligando a lareira, mesmo que tivesse calor, aí ligava o ar-condicionado.
Todo dia é dia de vinho, né? Então,
todo dia é dia de vinho. E assim, a minha teoria é a seguinte, pessoal, eu tomo água gelada no inverno e verão, eu tomo suco gelado no inverno e verão, por que que eu não vou tomar vinho mais frio no inverno e no verão? Então eu tomo brancos o inverno inteiro, tomo tintos no verão, sim, não se apeguem a isso, tá? Ah, vinho branco é só no verão, ou vinho rosé é só no verão, todos os, inclusive espumante. Aliás, aqui eu vou fazer um parênteses. Eu sei que eu já abri um parênteses aqui. Daqui a pouco eu volto pro nosso assunto. Mas uma coisa muito importante, né, gente? Espumante é bom demais pra gente ficar segurando até o final do ano pra fazer brinde de ano novo, né? Espumante não tem essa de celebração. Por que que o espumante se torna diferente só porque tem bolha? Porque se ele tem bolha, a gente só pode beber em data comemorativa e fim do ano? Não, gente. Tem bolha, pode beber o ano inteiro igual, tá? Então aproveitem o ano inteiro pra espumante. A gente falou no outro episódio. Espumante é super coringa. É, espumante fica uma delícia com comidinhas fritas. Então, batata frita, bolinho de bacalhau, bolinho, camarão à milanesa. Tudo que é friturinha, eu adoro uma friturinha, fica uma delícia com espumante. Espumante na beira da praia, super gelado, é uma delícia. Na piscina, no parque, enfim. Ou em casa mesmo, no almoço, com uma bela feijoada, espumante vai cair, que é uma luva. Então, parem de guardar o espumante legal de vocês para beber só no final do ano. Bebam espumante o ano inteiro. Aqui no Brasil, a gente tem espumantes maravilhosos. Inclusive, muita gente acha que o Brasil é só espumante, né? Mas não, o Brasil produz tudo. Como a gente falou, o Brasil é um país gigantesco, dimensões continentais. A gente tem uma diversidade de clima, de solo, de regiões, de produtores com ideias diferentes. Então a gente tem vinho sendo produzido em todos os estilos por aqui. A gente tem mais é que aproveitar essa variedade que a gente tem na mão tão perto da gente. Mas o espumante, eu acho que é a coisa que todo mundo que começa a beber vinho brasileiro conhece, né? O espumante brasileiro. Gente, a gente tem espumantes maravilhosos, com preços maravilhosos. Então, não aguardem o ano novo pra isso, por favor, nem o aniversário de casamento. Bebam espumante o ano todo, porque é uma bebida incrível. É uma bebida leve, refrescante, que ajuda muito na hora de combinar com comida. Tem uma acidez gostosa que limpa o paladar. Então, assim, é a bebida pra colocar no dia a dia. Eu assino embaixo com espumante todo dia, vinho branco todo dia, vinho rosé todo dia. Na verdade, não dá pra beber todos os vinhos todo dia, né? Porque senão falta espaço no dia. Falta tempo no dia. Mas tem vinhos pro ano inteiro e não tem estação do ano pra cada tipo de vinho. Bom, como eu tava falando da madeira, né? Voltando aqui, fechando o parênteses que eu abri. Então, a madeira, gente, é uma escolha do produtor. É uma escolha de estilo do produtor. O mesmo vinho, vamos pegar um Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, ele pode passar por madeira ou não. E o vinho vai ter estilos diferentes, com madeira e sem madeira. E não tem um melhor ou pior. Tem o que você prefere tomar, tem o que o produtor quis passar de estilo para aquele vinho. Então é muito importante lembrar disso. Madeira não define qualidade, assim como a gente falou no episódio anterior. Formato de garrafa não define qualidade, peso da garrafa não define qualidade, tipo de fechamento, se é rolha, se é rosca, se é tampa de vidro, nada disso define qualidade. O que define qualidade é a bebida, é o que está lá dentro, é o líquido, isso é o que importa. Então, vamos esquecer essa coisa de quanto mais madeira melhor, quanto mais velho melhor e etc. Ou quanto mais caro melhor, por favor, essa é a pior de todas. Seguindo aqui, a gente estava falando então da madeira, que reflete no preço final da bebida. Para vocês entenderem, quando a gente fala que nem sempre o vinho mais caro é o melhor vinho, vamos entender um pouquinho o que está somado naquele valor, né? Tiago, me diz algumas coisas aí que reflitam no preço final de um vinho.
Uma terra, por exemplo, você vai comprar uma terra para plantar, né?
Exato, então, dependendo já, do lugar.
Dependendo do lugar, já fica mais caro. Então, basicamente é isso, é exposição solar, você vê se o terreno está completamente pronto para receber as mudas, como é que vai ser esse processo, vai ter que ter correção de solo. Então tu vem todo...
O tipo de uva.
Como é que vai ser, como é que tu vai conseguir fazer a irrigação desse processo, qual é o tipo de uva, se é uma uva que tem muita demanda, se não tem, se ela tem mais, é mais suscetível a ter doenças ou não.
Se a tua colheita vai ser manual ou vai ser com máquina, isso. Porque se ela for com máquina, tem o custo altíssimo que é comprar uma máquina. Se ela for manual, tem o custo altíssimo das pessoas que vão lá colher.
Sim, e o mais importante é tu pensar que passa por muita mão uma garrafa que tá na tua adega, sabe? Tá na tua casa. Passa por muita gente, todo o processo. Passa o cara que vai levar essa uva para vinificar, o motorista, passa o rótulo, o design, tu passa a pessoa de marketing, a distribuição, olha, é muita gente
é
que
muita
passa.
Gente
então é muito trabalhoso para te fazer uma garrafa de vinho. Assim, eu sempre achei interessantíssimo, né? A gente indicou um filme aqui, que é o Som, eu acho que é, né? que é o Into the Bottle, que é o segundo som, que é um filme
que mostra,
todo o processo dessa cadeia
e explica, de produção. Né? Quantas então, mãos passam.
É, por que uma garrafa tem esse preço, né? Então é isso, até a quantidade de garrafas que tu vai comprar, o vidro, por exemplo, que agora tava super escasso, né? O pessoal
exato,
tava com dificuldade
então, de achar. Vou listar aqui, o Thiago falou o primeiro, que é muito importante. Onde estão plantadas as videiras? Tem lugares que são mais famosos, então eles são mais caros. Comprar um hectare é muito mais caro do que comprar em outros lugares. É, não só por ser mais famoso, mas às vezes porque tem menos terra disponível. Então, onde a uva está plantada, influencia no valor do vinho. Qual é o tipo de uva? Sabia que cada muda de videira tem valores diferentes? Então, alguns tipos de uva custam mais caro do que outras naturalmente. Aí tem... Se o vinhedo é distante da vinícola, tem que transportar essa uva, custa caro. Como eu falei antes, se vai ser colhido com máquina, se vai ser colhido à mão, o tamanho, a estrutura da vinícola, se tem barrica, vai custar um valor, se tem tanque de inox, quanto custa aquele tanque de inox? É muita coisa. Tem o custo de todos os funcionários que trabalham. Tem o número de garrafas que são produzidas, quando se produz menos garrafa, acaba ficando mais caro, porque o valor é diluído em menos garrafas. Então, o valor, ele não quer dizer apenas a qualidade, ele não reflete apenas na qualidade, o valor reflete no custo do processo. Por isso, não dá para a gente achar que quanto mais caro o vinho, melhor. Quanto mais caro o vinho, significa que foi mais caro para produzir, ponto. Não quer dizer que ele vai ser melhor do que aquele vinho que custa menos, porque custou menos para produzir.
Tem vinhos que ficam pouquíssimo tempo dentro do estágio, dentro de uma vinícola, e tem vinhos que ficam anos dentro de uma vinícola. Obviamente, tu vai pagar pelo processo, pelo tempo.
Pelo aluguel do espaço, né? A gente tava falando. Se o produtor...
Tá ficando lá. Agora, se tu pegares e provar os estilos, tu vai entender qual que é melhor pra ti, o que tu gosta mais. Muitas vezes o vinho mais barato vai ser mais assertivo pra ti, entendeu?
Eu tenho certeza. E agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês aí que estamos ouvindo dar uma refletida. Em algum momento da vida de vocês, algum amigo chegou na casa de vocês com um vinhaço, assim, e disse, olha, isso aqui é um vinhaço, paguei uma fortuna, e vocês tomaram um gole e pensaram, eita, que porcaria, não gostei, será que eu não entendo de vinho? E eu devia ter gostado e não gostei? Gente, não, isso é muito normal. Inclusive, teve um podcast que eu gravei com o Takei, e a gente falou sobre isso, ele estava falando sobre dois estilos de vinhos da Itália, e ele disse que tinha um que era muito mais caro, que ele preferia não comprar e comprar o mais barato, porque apesar de saber que aquele outro tinha mais qualidade, ele pessoalmente gostava do mais barato. E a gente estava falando de uma diferença de valores muito grande. Isso é muito importante entender, que não adianta, podem botar um vinho na minha frente de R$1.000, se for um estilo que eu não gosto, uma uva que não me atrai muito, eu não vou gostar, não importa o valor. E assim, não precisa ficar com vergonha de dizer isso, achar que não entende de vinho por causa disso. Seja bem honesto, diga pro seu amigo, olha, eu entendo, deve ser um super vinho mesmo, mas não é do meu agrado. Ou também não fale, né? De repente seu amigo vai ficar chateado porque gasta muito dinheiro no vinho. Mas não se sinta mal por não gostar daquele vinho que foi super premiado, que foi super recomendado por um profissional, porque o vinho tem isso, o vinho pode ter qualidade, mas não quer dizer que você vai gostar, porque a gente tem estilos diferentes, a gente gosta de coisas diferentes, então a gente até usa como exemplo o café, tem gente que gosta de café com adoçante ou com açúcar, tem gente que gosta de café puro, são estilos diferentes, então não fique mal por não gostar de um vinho que você acha que deveria gostar, ninguém tem obrigação de gostar de vinho nenhum. E então, como a gente falou aqui, tem muitas coisas que dão estilos diferentes. Assim, a gente já dividiu os vinhos aqui por tranquilos, espumantes e fortificados. A gente falou das cores do vinho, dos níveis de doçura do vinho, se eles são jovens, se eles são evoluídos, se eles passam por madeira ou não passam por madeira. E, gente, isso é menos de 5% do que eu poderia falar aqui, porque na produção de um vinho tem tantas possibilidades. Porque eu falei, eu como libriana não poderia produzir um vinho porque tanta escolha para fazer que eu travaria. Tem muitas escolhas que o produtor pode fazer. Assim como o Thiago mencionou, escolher não botar o vinho para vender logo que ele fica pronto. Deixar ele guardado na vinícola para ele evoluir um pouquinho lá naquela cave geladinha, bonita. Isso é aluguel de espaço. Quanto mais tempo aquele produtor deixar aquele vinho parado no seu espaço, na sua cave, mais aquilo vai refletir também no valor do vinho, porque ele vai chegar mais pronto para você. Então, não se baseiem tanto pelo valor, porque o valor significa custo de produção, não significa qualidade. E entenda qual é o seu estilo favorito. Assim como a gente disse no episódio anterior, entender o que você gosta vai facilitar demais na hora de comprar um vinho. Vai fazer com que você compre vinho mais assertivamente. Ou seja, você vai botar dinheiro naquilo que você tem certeza que vai gostar. E esse é o melhor dos mundos. É beber cada vez melhor, gastando cada vez menos. É para isso que a gente aprende sobre vinho, para isso que a gente entende de vinho, e é o meu objetivo de vida, espero que seja de vocês também, beber cada vez melhor gastando menos. Então quero deixar aqui essa pergunta para vocês, quero entender qual é o estilo de vinho que vocês gostam hoje. Não vou falar na sua vida, o favorito da vida, porque eu mesma sei que isso muda, eu já mudei muito e sei que vou mudar muito ainda, porque tem muita coisa que eu ainda não provei. Tem muito estilo que eu ainda não provei, porque o mundo do vinho é essa maravilha, né? Muita variedade. Então pode ser que amanhã eu prove um estilo que eu nunca tinha provado na minha vida, não sabia que existia e agora é o meu favorito. Então assim, quero que vocês me digam hoje qual é o estilo de vinho que vocês estão mais gostando nos últimos tempos. E comecem aí, é branco, é tinto, é rosé, é espumante, é fortificado, é um vinho mais fresco, sem madeira, mais jovem, ou é aquele vinho super potente, com madeira, com uma nota de uma nota defumada? Qual é o estilo que vocês estão gostando nesse momento? Responde aqui pra gente quando vocês virem o cartaz deste episódio no nosso Instagram. Responda pra gente qual é o estilo que vocês estão gostando pra gente discutir um pouquinho. E ainda me contem se esse estilo já mudou. Se esse é o primeiro estilo de vocês ou se vocês já estão aí no terceiro ou quarto estilo favorito da vida. É isso, Thiago. Tem alguma colocação pra gente em relação ao estilo? Qual é o estilo que tu vai abrir hoje? Que vinho brasileiro tu vai abrir hoje?
Hoje tá quente, vou tomar um tranquilo ou um espumante. Provavelmente eu vou no tranquilo branco ou eu vou no espumantezinho.
Ah, eu acho que eu vou de tranquilo branco, hein? A gente tem vários chardonnays. A gente tava falando de chardonnay brasileiro. A gente tem muitos chardonnays brasileiros aqui em casa. Então, vamos de vinho brasileiro, chardonnay sem barrica pra mim, bem geladinho, bem gostoso, pra matar este calor e acompanhar talvez um pastelzinho, que hoje eu tô afim de pastel. Pastelzinho de carne com vinho super ácido é uma delícia. Provem, eu acabei de falar pra vocês, né? Frituras com espumante fica uma delícia, ou com vinho branco super ácido fica muito delicioso. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Respondam essa pergunta que eu deixei pra vocês. Nos vemos na semana que vem, neste mesmo horário. Um beijo e até a próxima.
Até mais.